Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Arsenalizando Podcast. Demoramos um pouquinho para sair esse podcast, mas finalmente chegamos, né, Gilberto? Tudo bom?
E aí, Igor, tudo bem? Você falou aí, a gente tá gravando hoje com 3 dias e algumas horas, né? Depois do último jogo, acho que já deu para assimilar bastante o ocorrido, né?
Exato, acho que às vezes é até positivo isso, né? A gente, especialmente em um North London Derby, a gente dá um tempinho pra acalmar os nervos. Eu não vou mentir não, domingo foi um dia meio complicado. Eu passei assim, né? Acordei na hora do jogo, mas mesmo assim depois do jogo ainda tava muito cansado, velho. Eu fiquei muito estressado, não sei se foi o mesmo contigo.
É, complicado, né? E infelizmente o Arsenal perdeu 2 pontos nesse jogo. E perder pontos contra o Tottenham nunca é bom, né? Independentemente do contexto. E acho que essa perda de pontos se deve pelos erros individuais, né? Na primeira etapa.
Não,
sorte
certeza.
Que temos Aubameyang e Lacazette, né? Que nos salvaram novamente.
Pois é. Acho que a gente conversa um pouquinho sobre Alba e Laca daqui pro final. Mas eu falei brincando assim, né? Mas eu achei que foi um jogo muito estressante. Então acho que se a gente for olhar pra Premier League, ou até pra fora da Premier League mesmo na Europa, não tem um jogo mais tão disputado quanto o derby entre a gente e o Tottenham. Acho que nem Real Madrid e Barcelona nesse último ano foi tão disputado assim. Porque especialmente o Barcelona teve uma vantagem aí, enfim. O derby foi muito intenso. Tanto é que logo ao apito final, Aubameyang respira ali e deita no chão, porque foi muito intenso. Sim. Muito intenso.
O próprio Paulo Andrade comentou isso, né? A câmera filmou o Aubameyang, depois focalizou o Harry Kane, né? E a reação dos dois foi colocar a mão no joelho, o Aubameyang até caiu no chão, né? Então, quer dizer, é realmente muito intenso esse jogo, né?
Especialmente para início de temporada também, né? Apenas o quarto jogo.
Sim, eu achei que o Tottenham não fez um bom jogo e o Arsenal poderia ter vencido. No segundo tempo o Arsenal foi muito melhor, né? Especialmente depois do empate. Acho que tivemos chance de vencer, né? Mas os problemas defensivos novamente foram determinantes, né? Incrível, o Arsenal tem a capacidade de tornar a própria vida mais difícil, né? Isso todo torcedor do clube entende muito bem. E nesse jogo não tivemos um sinal de melhora nesse sentido.
E acho que a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vamos lá. Vamos começar pelas partes negativas. Primeiro, os 10 minutos de jogo. Time muito confiante. Achei que o time começou muito bem. Começou com o pé na frente, né? Começou levando o jogo ao Tottenham, eu achei. Apesar de não ter criado nenhuma oportunidade, a gente tava chegando e tava dando intensidade. A partida, eu acho que isso já é característica do derby, né? Acho que mesmo no ano passado a gente começou muito bem também com o gol de pênalti de Aubameyang, enfim. No início a gente toma logo a iniciativa, eu acho. E aí, uma bola lançada, a única coisa que o Tottenham fez o jogo todo, eu posso até comentar isso, eu posso até falar futuramente em relação a isso, porque tem alguns positivos de se tirar em relação ao jogo. E uma bola jogada pra frente pro Lloris, 5 erros levam a gente a sair atrás do placar, né?
Sim, esse gol saiu com 10 minutos de jogo, né? O Emery teve um plano diferente nesse jogo, né? Novamente, uma outra ideia. Eu não lembro dele ter usado o 4-3-3 em outra oportunidade nessa temporada. Acho que ter começado com o Torreira e com o trio de frente era quase uma obrigação, né? Achei até compreensível ele ter iniciado com o Xhaka, embora eu seja contra essa ideia. Acho que discutimos isso bastante no último episódio. Eu teria iniciado com o Ceballos em vez do Xhaka. E durante o jogo a gente pôde ver a importância do Ceballos, né?
Sim.
E assim, o fato do Arsenal ter diminuído o placar ainda no primeiro tempo foi muito positivo pra dar esperança, né?
E realmente, acho que em relação a Xhaka, a gente pode até conversar. Vamos conversar sobre isso logo agora, porque É algo que eu tenho escutado bastante, né? Essa semana eu estive escutando o Arsenal Video Podcast e o AC Cast Extra, com o AC Blog, enfim. E uma notícia que saiu recentemente na mídia foi de que Emery foi convencido a contratar Torreira. O plano dele era trazer o Steven Zonzi, né, na época estava no Sevilha, se eu não me engano. Agora, não, na época estava na Roma. E agora tá no Galatasaray, se não me engano. E ele queria trazer o Zonzi, né, que é um cara robusto, um cara alto, 1,90 m, pra ficar na defesa, né, ele é que é volante. E na época, Mijailin Tato convenceu ele a contratar Torreira. Tu acha que por isso ele continua insistindo em usar Xhaka? Porque Xhaka é alto, querendo ou não, ele é alto, é forte, ele é o cara que teoricamente na frente da defesa ali é o volante clássico, né, digamos assim.
É, pode ser, é uma boa teoria. É, mas assim, eu não gostei. Você mencionou o Torreira, né? Eu não gostei do Torreira atuando nessa posição de interior direito, né? Como diriam os espanhóis.
Também não.
É, ele é nosso melhor primeiro volante, né? E não usá-lo na melhor posição dele para usar o Xhaka não me convence. Assim, e acho até um pouco de insanidade. É, por mais que exista essa teoria aí que do Nzonzi, né? É, mas o Xhaka, assim, falando do desempenho dele, ele foi muito mal, né? Ele cometeu tantas falhas, tantas faltas, na verdade, que correu até risco de expulsão, né? E muitas vezes as faltas que ele comete são desnecessárias, né? E nesses jogos, em alguns momentos, quebrou o ritmo da equipe, né? E aí ele comete o pênalti de forma boba, né? Ele
É
não.
estúpido, é estúpido. Um menino de quinta série não comete um
É.
pênalti daquele.
E ele não consegue lançar uma bola para o PP em alta velocidade. Eu acho que esse lance foi muito destacado. É, um lance que certamente poderia gerar uma grande oportunidade. Enfim, eu acho que ele não tem sido necessário, assim, pelo contrário. Às vezes ele atrapalha, assim. Eu acho que não compensa contar com ele por esses momentos de falta de inteligência, né? É, então acho que o Xhaka não cabe mais na equipe. É, nós temos o Torreira, que é nosso melhor volante, e Guendouzi, que não dá para tirar da equipe, né? E precisamos de alguém no meio-campo para ter melhor conexão com o ataque. E definitivamente o Xhaka não é esse cara, né? Ou seja, não tem espaço para ele.
Eu concordo, eu acho que se você for olhar os trabalhos de Emery, ele sempre gosta desse cara alto na frente da zaga. Ele tinha, como eu disse, o Nzonzi na época do Sevilha, tinha também o Krajicek, o volante polonês, que inclusive ele levou com ele para o PSG, quando ele foi para o PSG. E eu acho que é isso, eu não consigo entender de outra forma, eu não consigo ver quais os motivos para continuar depois de Brighton, na temporada passada, depois de Tottenham agora. Pô, se a gente for começar a olhar aqui a quantidade de falhas que Xhaka cometeu, a gente não consegue contar. Se eu não me engano, ele é o segundo jogador com mais erros que levaram a gol. Só perde para Mustafi. E isso diz alguma coisa. A gente comentava que ele não é nível Mustafi ainda, porque ele traz algo de bom pro time. E ele traz, claro, com a virada de jogo. Teve um passe no segundo tempo que ele acha PP dentro da área. Ele tem um bom passe, claro. Mas eu acho que os negativos que ele traz, como esse pênalti, por exemplo, que é um pênalti estúpido. O som tá indo pra trás.
Sim.
Inclusive, assim, né? Tipo, é um pênalti estúpido que a gente viu. Que na hora que você vê assim, você diz que é pênalti. Mas que Son também pula, sabe? Tottenham pula, no
Sim.
geral. Mas Son também pula. E não é culpa de Son, é culpa de Xhaka. Porque Xhaka dá a oportunidade dele de fazer isso. Ele vai muito estupidamente pro carrinho. Um carrinho que você não precisa dar ali dentro da sua própria área, né?
É, a queda do Son não foi tão cínica quanto a do Harry Kane, né? Contra o Sócrates lá
Pois
na
é.
parte final do jogo. E assim, eu acho que se o Emery continuar insistindo com o Xhaka, a culpa vai passar a ser somente dele, né? Além dessa questão de gostar de um cara fisicamente como o Xhaka, assim, supostamente também ele mantém seu lugar na equipe pela experiência e liderança, né? Mas assim, como você falou, como comete erros mais do que qualquer outro meio-campista da equipe, né? E isso é o que mais importa. O Xhaka postou no Instagram, né? Logo após o jogo, que não vai desistir, né? Mas assim, eu acho que não se trata disso. Ele não pode ser estúpido, né? E o Emery falou, né? O Emery falou que ficou orgulhoso, né? Pelo desempenho do Xhaka, algo que eu achei inacreditável quando eu vi. Claro que o Emery não vai criticar publicamente, né? Mas dizer que estava orgulhoso foi demais para mim. O erro do Xhaka não foi insignificante, né? Teve muito peso no resultado final do jogo.
Pois é, e assim, eu também teve até uma entrevista dele quando ele tá com a seleção suíça agora, dizendo que a gente perdeu muito gol também, a gente poderia ter ganho, e é claro que as pessoas falam mais do erro dos erros defensivos.
Tentou transferir um pouco a responsabilidade, né? E eu acho que isso é uma coisa que um líder não pode fazer, né?
Exatamente, e eu acho que até por isso também, não por essa declaração, mas por essa, como a gente comentava, né, em outros podcasts, essa capacidade dele de cometer um erro tão estúpido, ele não foi oficializado como capitão ainda. E sinceramente, cara, eu não quero ele como capitão, não. Pô, tipo, não dá, não dá, não dá. Eu sinceramente, eu acho que não chega a nível Mustafi ainda. Tá um pouco longe ainda, porque Mustafi é uma estupidez tamanha, inclusive a gente não conseguiu se livrar dele. Mas não dá, não dá. Não dá. Não dá. O cara faz um pênalti desse num derby contra o Tottenham. Não dá.
O Ian Wright fez um comentário que eu concordo. O Xhaka parece um cara que não reconhece o perigo, né? Falta uma noção de risco para ele em certos momentos. E isso, pelo que a gente observa, é absolutamente verdadeiro, né? E assim, todo mundo tem criticado bastante o Xhaka, né? Eu vi análises do Gary Neville, do Graeme Souness, do Paul Merson, enfim. Isso deve chegar até ele, né? Então, inevitavelmente, ele deve se sentir pressionado.
É porque na verdade ele tá aqui no Arsenal há quanto tempo? Acho que 4 anos já. Fazer 4 anos no Arsenal, 3, 4 anos. E ele ainda não removeu isso do jogo dele, né? Acho que não tem. Eu não vejo recuperação em relação a isso, não. Eu acho que ele vai continuar cometendo esses erros estúpidos e a gente que paga o preço.
Ele tá indo pro quarto ano no Arsenal. Ele chegou em 2016.
Pois é. Agora falando sobre os outros erros, antes de a gente ir para as coisas boas do clássico. Primeiro gol. Primeiro gol, erro, quatro erros ali defensivos. Primeiro, Sócrates vai disputar a bola ali, na minha opinião, sem necessidade nenhuma. Mesmo que quem ganha aquela bola ali, você fica no, na sobra ali e recupera. Depois Davi Luiz é driblado muito fácil. E Leno solta a bola no pé de Eriksen. E Sócrates também não acompanha Eriksen.
Sim, o Leno falhou no primeiro gol, né? Mas assim, ele se redimiu durante o jogo com defesas importantes. Acho que ele errou, mas não podemos condená-lo por conta da importância dele em outros momentos da partida, né? No lance desse primeiro gol deles, o primeiro combate do Davi Luiz foi errado também, né? E esse combate já tirou ele de posição. Isso aí já bagunçou todo o sistema defensivo.
Fora que Sócrates
E
também
depois.
bagunçou também, né?
Sim, e o Sócrates também falha, né? Não deu cobertura, esqueceu do Eriksen, enfim, foram falhas individuais, mas de mais de um jogador no mesmo ataque do adversário, né? Isso é muito maluco. Escancarou toda a nossa vulnerabilidade defensiva. E o gol dos caras vem de um chute do Loris, uma bola longa para frente, que no nosso primeiro combate já bagunça todo o sistema defensivo. E isso quebrou nosso ritmo, porque nos primeiros 10 minutos, o Arsenal começou frenético, né? Como a gente comentou. É, eu lembro até de um passe de calcanhar do Aubameyang pela esquerda, que a bola chega pro Pepe finalizar com 1 minuto de jogo.
Foi, foi.
Depois continuamos em cima, e aí veio os erros individuais e até o pênalti do Xhaka.
É. E assim, eu acho que além do falhou, claro, mas eu não sei se tu concorda também, mas revendo o lance, parece que ele conseguiu fazer o máximo que ele podia ali. É, não dizendo que não foi um erro, mas a hora que Lamela chuta, ele é meio que pega no contrapé, porque ele tá dando um passo para a esquerda e aí ele volta e meio que se estica ao máximo para poder evitar o gol no primeiro chute, né? Claro que é um erro porque você espalma ali para no pé de Eriksen, né? Mas enfim, não sei se
E
tu
não foi um
concorda.
chute muito forte também, não acho que tem essa questão também. É, assim, realmente não foi um bom desempenho de nenhum dos nossos defensores, né? E,
Exato.
como eu disse, tivemos sorte do ataque do Tottenham não ter feito um bom jogo. O Son, eu achei que teve muito espaço no primeiro tempo, algo que
No segundo tempo também. No segundo tempo ele
se ele
também teve,
tivesse.
mas eu acho que no segundo tempo ele teve menos a bola, que a gente dominou mais.
Se ele tivesse nos melhores dias, eu acho que poderia ser fatal, né? Então, assim, corremos muitos riscos.
E eu acho que apesar disso, a defesa no geral foi bem. Acho que Davi Luiz teve uns lances que ele interceptou bem ali, enfim. Maitland Niles ficou muito na defesa, foi bem também. Kolasinac, eu achei que ele foi nem bom nem ruim, foi tipo. É?
Ele
Não.
foi, o Kolasinac foi bastante agressivo, né, no sentido de apoiou o
Ofensivamente,
ataque.
né?
É, tanto que um gol nosso foi anulado pelo VAR pela precipitação dele, né?
E foi um lance ensaiado, né, de falta. Achei até legal
Sim.
também.
Interessante.
Mas enfim, em relação. Só pra finalizar em relação ao primeiro tempo. A gente criou algumas chances. Mas aí Lacazette. Já no final ali com a brilhança. Ele foi espetacular naquele lance. Então, acho que a bola não vem tão boa. Ele consegue, com o primeiro toque, matar ela. Uma bola que foi forte de PP. E depois com o segundo toque tirar a Vertonghen e depois despachar, assim, a bola passou perto da cara de Lloris e Lloris não teve chance, porque foi um chute tão forte e de perna esquerda.
Sim. O gol mostra toda a capacidade do Lacazette, né? E eu acho que ele não recebeu os devidos créditos por esse gol por conta das circunstâncias da partida, né? Mas assim, todos os toques dele no lance foram incríveis, assim, incluindo a finalização com raiva, né, de pé esquerdo.
Foi uma finalização de raiva mesmo.
Sim, e foi um grande jogo do Lacazette, né? Infelizmente ele teve que sair cedo por motivo de câimbra, né? Mas ele correu demais. O mais interessante é que ele faz o papel de 10, muitas vezes atuando como 9, né? E ele pode ser decisivo. E é um grande cara. O incrível é que o Lacazette segue sem ser convocado para a seleção, né?
Eu não entendo
O
não, acho que.
Deschamps.
Eu não entendo Deschamps, não. Na verdade, eu já comecei a achar positivo porque ele descansa e fica bom pro Arsenal. Porque, cara, a gente não precisa ser um especialista pra dizer que Lacazette é 10 vezes o jogador que Giroud é.
Sem dúvida. O Deschamps prefere o Giroud em vez dele. Isso é. Eu não vejo muito sentido nisso em termos técnicos. Não sei se houve algum problema entre eles, além da bola. Enfim, como você falou, bom pro Arsenal, especialmente nesse momento em que o Laka foi substituído do último jogo por precaução, né?
E assim, eu acho que a gente pode até falar um pouquinho do gol de Aubameyang depois, mas acho que os dois gols dos dois atacantes, né, de novo, são muito característicos dele, né, dos dois. É um gol do
Sim.
Lacazette que ele tem uma bola não tão fácil dentro da área. Eu acho que lembra muito também, não o jeito, mas o estilo do gol contra o Chelsea, né, no ano passado, na temporada passada, que ele recebe uma bola forte ali, domina e bate em cima ali de Kepa. Que ele, assim, ele transforma o nada em algo, né? Que não é um passe bom, ele tá cercado de zagueiros. Ele consegue ali achar uma forma de colocar a gente de volta pro jogo. E o de Aubameyang também, né? Porque o Aubameyang achou um espaço ali e fez o que ele faz melhor, né? O cara ali que chega e só coloca a bola pra dentro.
É, o Alba marcou o gol no instante em que ele passou a ser o centroavante, né? Com a saída do Lacazette. É, isso mostra toda a sua qualidade como 9 também, né? É, porque o gol dele sai exatamente quando o Lacazette saiu, né? Acho que 1 minuto depois. É, e assim, falando dos dois, eu tenho muito receio de termos um problema entre Aubameyang e Lacazette, porque os dois são muito bons atuando como 9, né? E eu desconfio que o Emery já pensou ou pensa em usar um ou outro 9 e não os dois juntos, né, na equipe inicial por conta disso. E se a gente olhar para o Alba, como eu disse, coincidência ou não, no primeiro momento em que ele sai da ponta e vira 9, ele marca o gol de empate, né? Então ele sempre funciona como centroavante também. É, assim, claro que hoje o ideal é tê-los juntos, né? Mas eu não sei se o Emery pensa assim, principalmente pela efetividade maior dos dois como 9, né? Talvez se tivéssemos um ponta a nível Zaha, isso certamente aconteceria, né? Provavelmente jogaria
Um ou outro.
Alba ou Laka de 9.
Eu acho que a gente pode até tocar nesse assunto, né? Porque eu sou da opinião de que a gente tem que ter os três jogando em campo, né? O PP, o Alba e o Laka.
Hoje sim.
Nesse sistema que a gente jogou domingo, não funcionou, né? Acho que
Não.
não funcionou. E se a gente continua escalando os dois e o time continua não funcionar, é assim que a gente vai continuar dependendo dos dois ainda.
Sim.
Porque se o time funciona bem, a gente não necessariamente depende só dos dois para fazer os gols. Mas se o time não funciona bem, a gente vai depender muito dos dois. E aí de um momento de brilhança dos dois. Que foi Lacazette e foi Aubameyang.
Sim, e nesse sistema com os três na frente, a gente precisa de conexão do meio-campo com o ataque, né? Eu acho que faltou isso no primeiro tempo desse jogo. Tanto é que quando o Ceballos entra, é nítido que a gente vê essa maior conexão, né? O sistema até mudou, né? Ele foi pro 4-2-3-1, né? No segundo tempo, depois do gol.
Tu acha que se a gente começasse o jogo com Ceballos em vez de Torreira, esses três teriam funcionado? Os três na frente?
Possivelmente. Eu acho que pelo menos haveria maior conexão do meio-campo com o ataque, que é o grande ponto que faltou, na minha opinião, no primeiro tempo. Acho que nós tivemos muitos problemas no meio-campo, né, na primeira etapa.
Porque, assim, conversando contigo agora e pensando no geral, eu vejo da seguinte forma. Eu vejo que Xhaka é um cara que ele não vai tirar do time dele. Eu não vejo ele tirando Xhaka. A não ser que ele cometa 30 mil coisas erradas, ele não vai tirar Xhaka. É como se ele fosse o homem de confiança, né, de Xhaka. De Emery. E esse time só funcionaria com um cara de ligação, né? Aí você tem os dois na base do meio de campo, que aí no caso seria o 4-2-3-1, com Xhaka e Guendouzi.
É, com o Xhaka ele teria que escolher Torreira ou Guendouzi, né, para jogar com
Exato.
ele.
Exato. Essa é a minha preocupação. Por quê? E aí no meio você tem Ceballos ou Ozil. Que eu acho que a gente pode to tocar um pouquinho em relação, falar um pouquinho nele mais pra frente. Mas eu não vejo, assim, acho que depois desse experimento, porque era um 4-3-3, mas também era um 4-2-3-1. Porque Torreira tava muito mais avançado que os dois da base do meio de campo.
É, ele usou o Torreira como box-to-box, né? O que para mim foi um erro, porque o Torreira não é esse cara, né?
Não é. E até assim, essa é a minha questão, acho que ele vai ficar variando entre esse sistema com 4-2-3-1, pelo menos é o meu palpite, né? Acho que esse 4-2-3-1 com o Xhaka, Guendouzi, ou Torreira, o Xhaka e Torreira. Na minha preferência seria Torreira e Guendouzi. Eu
Sem dúvida.
não sei se os dois como um par funcionaria tão bem. Mas talvez você tenha o Willock também no, na 10, ou o Willock de volante também, enfim. A gente tem as opções aí. Mas eu acho que ele tem muita confiança em Xhaka para tirar ele agora. Mas também vejo que seria o único jeito esse time funcionar. Porque senão a gente vai acabar dependendo muito de Lacazette e Aubameyang. Não tem pra onde ir.
Sim, eu acho que isso cai muito naquela questão da identidade, né? Eu acho que o Emery, infelizmente, ainda não encontrou uma formação equilibrada que funcione bem durante todo o jogo, né? E isso, nesse jogo, mais uma vez, foi claro, né? Esse lance de camaleão, eu não sou muito a favor. Acho que nós temos que ter uma identidade definida, né? E é fácil, sim, para a gente falar depois de ver o que não deu certo. Mas eu acredito poderíamos ter vencido esse jogo, se tivéssemos começado o jogo com jogadores habituados em um sistema de jogo consolidado, digamos assim. Eu acho que as grandes equipes vencem muitos jogos por terem esse algo que não temos. E o Emery sempre parece mais preocupado com o que o adversário vai fazer do que com focar em tirar o melhor proveito do que ele tem nas mãos, né?
Exato.
Principalmente na escolha do 11 inicial.
Eu acho que. Anotei até isso aqui pra gente conversar. Eu acho que ele foi medroso. Eu acho que ele foi medroso pra esse jogo. E não funcionou. Não funcionou. Eu acho que tem alguns positivos pra gente tirar. Porque o time foi bem no segundo tempo. O time foi. No, o jogo
Sim.
todo, o time quis a bola, quis o jogo. Foi pra cima. Teve muita garra, digamos assim. Mas achei que o esquema não funcionou. A gente teve umas boas atuações ali no meio campo. Achei que o Guendouzi teve uma partida excelente.
Sim.
Acho que até Ceballos também, quando entrou, foi muito bem.
Sim.
E no meio de campo foi isso, né, basicamente. Mas achei que faltou alguma coisa ali. Acho que faltou essa, como você disse, né, essa ligação entre defesa e ataque. Torreira não é
Sim.
esse cara. E eu quero ver Emery escalar um time. Mas. Que tem os três na frente. Porque eu sou a favor dos três na frente. Mas que também tem um meio de campo melhor. Porque eu acho que foi aí que a gente deixou de ganhar o jogo.
Nesse jogo ele entrou muito precavido, porque ele entra com o Xhaka, Torreira e Guendouzi, né? Então, parece muito mais preocupado com que com o ataque do Tottenham, né? E colocou os três na frente para esperar que eles decidam alguma coisa. No intervalo, eu pensava que o Emery mudaria alguma coisa, mas assim, pelo menos ele percebeu rápido que o jogo necessitava do Ceballos para a criação das jogadas, né? E essa substituição, o Ceballos no lugar do Torreira, teve impacto imediato porque o Ceballos estava mais próximo do ataque, né? E a partir desse momento, o Arsenal pressionou bastante, né? Tanto que a substituição do Lacazette para a entrada do Mkhitaryan, sendo o Mkhitaryan, não afetou o volume de jogo do Arsenal, né? E com a pre...
Na verdade, com a entrada do Mkhitaryan, ele teve umas duas chances de fazer um gol, mas ele tem um domínio de bola que é pior do que o meu.
Sim. Mas assim, em termos de volume, não mudou a
Sim.
entrada do Mkhitaryan, entendeu? E com o Ceballos, o Guendouzi também passou a ter mais influência no jogo, né? E um dos pontos mais positivos do jogo foi o desempenho do Guendouzi na segunda etapa, né? Então a entrada do Ceballos ilustrou que precisamos desse cara para conectar meio campo e ataque.
Eu acho que até assim, Torreira não teve mal o jogo. Só que não é a função
Não.
dele ser o meia criador. Acho que essa é a questão. Acho que você olha pra esse meio de campo isoladamente, Xhaka, Torreira e Guendouzi, ele não é um meio de campo muito criativo. Ele é um meio de campo que é bom de levar de fazer a transição. Assim, Xhaka tem um ótimo passe, Guendouzi também, achar os espaços. Mas não é um meio de campo de criação. É você deixa basicamente a criação para Pepe, Aubameyang e Lacazette.
Exato.
E eu acho que é isso aí que a gente falhou. Que essa a entrada do Ceballos, caso ele tivesse começado o jogo, talvez a gente tivesse levado os 3 pontos, talvez tivesse sido um jogo diferente. A gente, claro, só pode falar com a avaliação após o fato, né?
Isso.
Tenho certeza que Emery pensou em começar com o Ceballos. Mas não é como se o meio de campo tivesse jogado mal. Eu acho que esse meio de campo, para este específico jogo, não foi uma boa seleção.
Não. E o Guendouzi foi o grande destaque, né, no segundo tempo. Eu
Com
acho que
certeza.
o Robert Pires foi muito feliz quando ele disse que o Guendouzi tem mentalidade de guerreiro, né? Foi exatamente essas palavras que ele usou.
E Adrian Clarke, né, no, no, na análise, né, dele pro Arsenal Player, eu esqueci o nome agora, o breakdown, ele dizendo que Guendouzi não parece ter 20 anos, porque
Sim.
ele jogou como se tivesse 30 anos de experiência, né? Porque ele foi, cara, ele foi muito bom, muito, muito bom.
Especialmente no segundo tempo, o Guendouzi fez um jogaço, né? É incrível a quantidade de vezes que ele procura a bola e assim a assistência coroou, digamos assim, a atuação, né? Ele basicamente assumiu bastante a responsabilidade de conduzir o meio-campo, né? Apareceu muito no jogo. A recompensa dele com a convocação para a seleção francesa foi absolutamente justa.
E eu vi gente criticando ele ainda no primeiro tempo. Eu não entendo, não. Eu acho que ele foi do meio de campo ali, ele foi o melhor jogador do meio de campo.
É o cara que procurava a bola, né, no primeiro tempo, porque a gente não tinha esse cara, o Torreira não é esse cara.
Nem ele é esse
Então,
cara, na verdade, também, porque
exato.
ele não é, ele é o cara que constrói a jogada da defesa.
Mas ele tentou ser esse cara, né?
Ele não é o
Na
cara pra dar
falta
o.
do que a gente precisava, ele tentou fazer essa função.
Mas ele não é esse cara de dar o passe final, sabe? Eu acho que ele deu o passe final, mas ele não deveria estar nessa posição. Se é que você me entende. Em
E
relação a.
ontem saiu uma entrevista do Guendouzi no L'Équipe, não sei se você chegou a ver, onde ele diz que sente a evolução tática dele, né, com e sem a bola, desde que chegou no Arsenal, né? E ele contribui bastante para a movimentação, assim, progressiva do meio-campo, embora não seja esse cara que a gente está falando do passe final, né? E tanto é, ele quase marcou um gol, né, que teria sido incrível pelo desempenho. O Loris defendeu a finalização dele. Enfim, hoje não podemos deixar de contar com ele, né? Eu acho que o Arsenal, inclusive, precisa providenciar um aumento, significativo de salário para ele e uma extensão de contrato de longo prazo, né? Isso deveria estar entre as prioridades aí.
Com certeza. Junto isso, a Aubameyang e Lacazette renovando.
Sim.
Em relação a PP, muita gente criticando ele, inclusive se você for no Instagram dele, nos comentários lá, tem gente falando que ele precisa melhorar no chute final ou no produto final do jogo dele. Ele acabou de chegar da Ligue 1, foi o quarto jogo dele, o segundo que ele começou, o segundo, inclusive no clássico mais pegado dos que a gente joga. E eu achei que ele foi bem, cara. Eu achei que ele. Pra um cara que acabou de chegar, eu acho que ele foi bem.
Eu achei um bom desempenho. Assim, apesar dele claramente não ter estado nos seus melhores dias, vamos dizer assim. E sobre essas críticas, ele não está muito calibrado ainda, né? Então eu acho que ele precisa de um gol urgente para ter mais confiança nas finalizações, né? Eu lembro de duas finalizações dele, ambas foram, por cima do gol, né?
Sim.
Então a
E
qualidade dele.
teve um também que foi dentro da área que Lohri defendeu.
É um chute fraco, foi isso?
Foi, acho que foi um. Foi tão fraco assim, não. Acho que foi um passe de Maitland-Niles, inclusive.
Ah, tá. Assim, a qualidade técnica dele é muito grande, né? Tem sido visível nesses grandes jogos. Algo que eu considero bastante positivo, porque não é um jogador que some do jogo, né? Mesmo não tendo tanto impacto efetivo no jogo, ele foi o cara que mais completou dribles na partida. E ele ainda, como você falou, tá se ajustando e isso leva tempo, né? Então, eu acredito que em breve ele estará pronto para ser um dos protagonistas do Arsenal.
Não, com certeza. Eu acho que ele mostrou sinais muito positivos. criou algumas chances também, deu a primeira assistência, né? Acho que essa assistência é aquela assistência de que, tipo, é o passe, né, que dá o jogador de drible 3, é o passe de lado, o jogador de drible o time inteiro e dão assistência para ele, mas foi um passe também, enfim. Em relação a outro jogador da ponta, Mkhitaryan, foi embora. Estranho, né? Acho que ele jogar o derby e menos de
Sim.
24 horas depois ir para Roma.
Sim.
O que é que tu achou da saída dele?
A saída do Mkhitaryan me parece boa para todas as partes, né? Claro que principalmente para o Arsenal, porque além de se livrar de pagar o alto salário dele com ele fora, abre espaço para jogadores que estão em melhores condições no momento, né? Sobretudo os jovens, Nelson, Martinelli, Saka. E
Smith Rowe.
exato. Eu achei estranho também o Emery ter colocado ele no derby, considerando que a negociação com a Roma estava acontecendo nos bastidores, né? Sei lá, talvez para mostrar para o time italiano que ele pode entrar para agregar em um jogo que a equipe precisava de criação. Sinceramente, eu não sei, mas o mais positivo é que o Arsenal, com a saída dele, continua gradualmente afastando os jogadores que não farão falta ao time, né? O Mkhitaryan sempre foi inconsistente. Eu nunca achei que ele tivesse ritmo e qualidade necessária para ter sucesso na Premier League. Talvez na Itália ele encontre o bom futebol do Borussia Dortmund, né, em uma liga mais cadenciada. Por isso eu acho que a negociação também pode ser boa para ele.
E se a gente for olhar para quem a gente vendeu nessa janela, né? A gente vendeu muita gente. A gente. Sheck foi embora. Ramsey também. O Welbeck também saiu. São três. Aí. Mkhitaryan, quatro. É o Nene, Koscielny e Morrell. Me ajuda aí se eu tô esquecendo de alguém. Lichtsteiner também saiu.
Sim.
Eu acho que do time principal é isso. Teve saída de Bielik também, mas enfim. Jenkson
A
também
limpeza
saiu.
no elenco do Arsenal era necessária há anos, né? Então, muito obrigado, Raul Sanier, por finalmente fazer a faxina que tanto precisávamos.
Não, parece que ele se livrou de 10 milhões de salários por ano de
É.
libras. E é algo assim de se louvar. Enfim.
Temos que aplaudi-lo.
Com certeza. E continuando a falar sobre salários altos, Ozil. Ficou no banco já. Não tinha ficado no banco no jogo passado. Nesse jogo ele ficou no banco. Mas não entrou. Eu acho até que nesse esquema que a gente tem conversado, né? Que é o 4-2-3-1, tem uma chance de a gente jogar com os quatro. Com o Ozil na criação. Mas é difícil, porque aí são quatro jogadores que não marcam. Né? Acho que só o Lacazette marcaria desses quatro aí. E pra fazer esse time funcionar seria bem complicado, né?
Eu acho que o Ozil briga com Ceballos e com Willock, né, na posição de 10. E assim, acho que muitos podem falar o que o Piers Morgan, jornalista britânico, tweetou: 350 mil libras por semana para ficar no banco no jogo que mais importa para os torcedores. Mas assim, como você falou, no 4-3-3 nós precisamos de 2-8, né? E não tem um camisa 10 clássico nesse sistema, né? Então, assim, conforme o pensamento do Emery para esse jogo, fez sentido ele não usar o Ozil. Acho que também pelo fato de ele estar retornando agora, depois do problema, né, que teve junto com o Kolasinac, pode ter sido considerado também, né? E durante o jogo, o Emery queria um ponta na saída do Lacazette, né? Porque o Ceballos já tinha entrado de 10. Então era Nelson ou Mkhitaryan as opções, né? Aí ele acaba estranhamente optando pelo Armênio.
Eu acho que também fica claro quando ele opta por Ceballos também. Porque Ceballos entra na posição que Ozil poderia ter entrado.
Sim.
E eu acho que Ozil não vai ter um trabalho fácil para voltar para esse time, não. Acho que vai ser difícil para ele.
Concordo. Eu não sei se chega a ser fim da linha pro Ozil, porque isso depende de alguns fatores, né? Mas parece claro que se ele sair em janeiro ou no fim da temporada, não seria ruim para o clube, né? Principalmente pela questão salarial. E considerando a limpeza que tem sido feita no elenco, não podemos descartar que já está sendo articulada nos bastidores a saída do Ozil, né? Embora não seja tão simples.
É, com certeza. Eu acho que uma transferência em janeiro seria ótimo para ambas partes. Eu acho que se ele quiser, provavelmente ele vai ter algumas chances agora, né? Que depois da data FIFA, a Europa League volta. A gente inclusive pegou um grupo bem, bem estranho, né? A gente tá com Frankfurt, Vitória
Sim.
Guimarães e me falhou outro time agora. Não lembro o nome do time, deixa eu procurar aqui agora. Tu lembra aí de cabeça?
Primeiro jogo é contra
O
o
Frank.
Eintracht Frankfurt.
Isso. Mas tinha um terceiro
E o
time
outro time é o Standard Liège da
aí. Isso.
Bélgica.
Não é um grupo fácil, né? Acho que a gente passa com tranquilidade, mas não é um grupo simples.
É, no máximo a gente briga para terminar em primeiro ou segundo, né?
Acho que, assim, dentro. Dentro dos grupos da Europa League, é um dos grupos mais complicados.
Sim, tinha a possibilidade de ser um grupo mais fácil, né, para o Arsenal.
Mas não sei, né? Depende como o Emery vai
Olhar para essa competição, né?
e como ele vai abordar também, acho que depende bastante.
Que a gente sabe que ele gosta dessa competição, né?
Pois é. Mas ele poderia ir com um time bem, 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 bem novo que eu não me importaria não. Acho que.
É uma competição que é a cara do Ozil, né? Como a gente tá falando dele, então acho que o Ozil pode ser bastante usado, né? Nessa competição.
Com certeza. Monreal também saiu, né? A gente achava que ele ia ficar até pelo menos o clássico. Mas foi embora justamente no dia, né?
É, Monreal, historicamente foi importante para o Arsenal e acho que ele deve ser respeitado por isso. Não era mais tão efetivo, mas isso acontece, né? E eu achei arriscado perder ele nesse momento, porque até o Tierney se recuperar da lesão, só teremos o Kolasinac, né, de lateral esquerdo. E acho que até para recorrer à base seria difícil, porque o Dominic Thompson, que era um menino que jogou na pré-temporada de lateral esquerdo, foi pro Brentford. Então, assim, não temos opção.
Tem um que foi inscrito na Europa League. Vou até conferir o nome dele agora, mas tem 17 anos, é espanhol. Então a gente teria que improvisar.
Sim. E sobre a saída do Monreal, acho que o Arsenal pensou na oportunidade, né? Com a transferência e assumir o risco. Sim. E esperamos agora ainda mais ansiosos, né, pela recuperação do Tierney.
Deixa eu só abrir aqui o nome do jogador é Joel Lopes, 17 anos, espanhol. Então seria a nossa próxima opção para lateral esquerda.
Eu sinceramente nunca vi ele jogar.
Eu também não. Enfim, eu acho que a gente conversou bastante, né? Ficamos por aqui. Quer adicionar mais alguma coisa, Jober?
Acho que assim, fim do primeiro mês da temporada, né? Nós temos 7 pontos em 4 jogos e saldo de gol zero. Então mostra que temos problemas defensivos e não estamos totalmente prontos, né? Então precisamos seguir melhorando.
Não tão ruim assim, não. Acho que 7 pontos, claro, seria melhor com 10, 10 não, 9 em vez de 7. Mas derrota pro Liverpool, por empate com o Tottenham e vitória fora de casa, vitória em casa. Não tão ruim assim, não,
Algumas coisas irritam, né? Como jogar melhor que o Tottenham, a maior parte do tempo não vencer,
né?
passar 2 semanas sem jogos do Arsenal.
Exato.
Mas vamos seguir positivos e confiantes e então vamos aguardar o que está por vir.
Eu acho que essa é a pior data FIFA, porque a gente passa 2 meses sem jogos, 2, 3 meses sem jogos. Aí quando a gente volta, tem um mesinho só e depois para de novo. Aí
Exato.
mais 15 dias para poder ter jogo. A gente o próximo jogo agora, no caso, é daqui a 10 dias. A gente pega Watford fora de casa, dia 15 de setembro. Infelizmente não teremos um podcast na próxima semana. Não tem muita coisa pra falar, né? Não tem jogo. E a gente vai tentar ter um podcast após o Watford e Arsenal fora de casa. A gente joga no estádio do Watford. E se a gente não conseguir, eu vou estar viajando. A gente tenta o máximo aí fazer para trazer um podcast para vocês. No mais, é isso mesmo. Escute a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Anchor FM e no Castbox. Valeu, Jober. Até a próxima.
Um abraço, Igor, e a todos que estão ouvindo. E boa pausa internacional, se possível, a todos. E até o próximo episódio do Arsenalizando Podcast.
Infelizmente, eu acho muito difícil ter uma boa pausa na data FIFA. Mas enfim, né? Que vale a intenção. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.